Além dos Fatos.
Começando, velho, Além dos Fatos.
Chegamos.
Mais uma segunda-feira por aqui e com um assunto que divide opiniões, veríssimo. Tem gente que acredita, tem gente que tem medo.
Hoje, atenção, hein? Espiritismo e a Bíblia. Espiritismo e a Bíblia. Olha que interessante, que tema bom. Hoje aqui no Além dos Fatos. E nós estamos chegando, hein? Começando mais uma edição do programa. Agradecidos aí a você que está sempre a nos fazer companhia. Agradecendo ao meu amigo, pastor Gilmar Batistotti.
Ei, velho.
R do Rio Grande do Sul, Gilmar.
E todo mundo acha que eu sou gaúcho, né? Uhum. Mas eu sou catarinense. Eu sempre gosto de lembrar disso.
É verdade.
Né? Sou catarinense. Meus filhos nasceram no Rio Grande do Sul, são gaúchos. E eu trabalhei durante 10 anos e meio e tenho um carinho muito grande pelo Rio Grande do Sul. Mas posso começar mandando um abraço antes que você fale sobre
o tema? É pro Rio Grande do Sul?
Não, hoje não é pro Rio Grande do Sul. Mas pode ser também. Um abraço para você de Porto Alegre. No mês de setembro eu vou estar aí em Porto Alegre, em Gravataí. A gente vai ter um final de semana compartilhando a palavra de Deus. Mas eu quero mandar um abraço para os meus amigos do Espírito Santo, veríssimo.
Ah, eu ia dizer, enquanto você falava que é um pouco gaúcho, mas é catarinense, aí eu ia dizer, com uma ligeira ascendência capixaba.
Capixaba. Capixaba, mineira, agora porque mineiro minha esposa também, é mineira, então, né? Vamos, cidadão do mundo.
Paulista também, porque já tem...
Paulista, porque já estou aqui um bom tempo, né?
Alguns anos por aqui.
E de outras regiões do Brasil. Mas quero mandar um abraço para os meus queridos amigos do Espírito Santo. Eu tive a alegria esse final de semana de estar na Igreja Adventista do Sétimo Dia do Jardim Camburi. Um abraço para o pastor Isaías Marques, para sua esposa Carol, para toda a família ali, para os filhos. Vamos ver se eu lembro aqui, Miguel e Arthur. Espero que eu não tenha errado do Arthur, acho que o Miguel eu acertei. E Arthur, uma família muito querida, e todos os queridos amigos ali. Ontem eu tive a alegria de estar no almoço, comer aquela muquequinha. Obrigado, Dr. Fábio e Cadídia, pelo carinho de todos vocês, né? Bob, Renata, Bob, grande Bob. Renatinho, um pessoal muito querido, Carol, então... sempre é muito bom. Foram momentos muito especiais. E um abraço para você que é aluno da Escola Bíblica, você que é ouvinte da Rádio Novo Tempo. Tivemos o nosso encontro no sábado à tarde. Foram momentos muito especiais, veríssimo. Ir à Vitória sempre é muito bom. Viu, Larissa? Você não conhece Vitória,
mas
você vai conhecer daqui um pouquinho, né?
Ansiosa, pastor.
E você vai curtir muito. Leve um tênis para você correr na orla e tomar uma aguinha de coco.
Tá bom. Eu vou dar uma chance pra água de coco.
Por favor, dê uma chance pra água
sagradinha,
de coco.
Sagradinha,
aquela aguinha.
Na orla de Camburi.
Exatamente, né? Exatamente.
Vou dar uma chance.
Larissa vai estar hospedada bem perto.
Very. Mas sobre o assunto, já que vamos falar do Espiritismo e a Bíblia, a gente sabe que o Espiritismo, ele é considerado uma religião, né? Inclusive aqui no Brasil. No censo de 2022, inclusive, foi revelado que teve uma queda, viu, no quantitativo de espíritas no Brasil. Após décadas de crescimento, em 2010, o espiritismo chegou a ter 3,8 milhões de adeptos no país, representando mais de 2% da população. Agora caiu para 3,2 milhões, totaliza menos de 2%, cerca de 1,8%. E é isso, Veri. É um assunto que precisa ser falado, como o Meliponário trouxe aqui pra gente.
Uhum.
É um assunto antigo, mas que o tema é legal e o assunto é antigo. Inclusive aparece aí no Evangelho, o episódio que Jesus andou sobre as águas, que os discípulos acharam que pudesse ser um fantasma, um espírito, algo assim. Então, como ele bem apontou aqui, é um assunto antigo. E como ele comentou também, precisa ser falado. E entendemos mais sobre isso, porque a nossa enquete, pastor, eu pergunto para os nossos ouvintes se eles acreditam que os mortos podem se comunicar com os vivos de alguma maneira. Eu quero abordar bastante desse assunto hoje também. E aí 10% disseram que sim. Eu acredito que sim, pessoas que já morreram podem se comunicar de alguma maneira com a gente que ainda tá vivo. 10%. É uma porcentagem considerável, Véry.
É verdade, verdade. É para considerar mesmo. E a propósito, é uma bandeira forte, né, nessa área. E a gente precisa considerar também aqui, pensar um pouco e ir à Bíblia, que vai nos, com certeza, vai nos inspirar muito sobre o assunto. Você acredita que os mortos podem se comunicar com os vivos de alguma maneira? Ah, vamos lá. Vamos conversar sobre isso, Pastor Gilmar.
É, Véry, esse é um assunto. Primeiro, quero iniciar dizendo assim. Às vezes algumas pessoas me dizem, mas você não precisa justificar a sua fala, né? Mas eu gosto de pensar que às vezes eu ouço pessoas que falam diferente, que pensam diferente de mim e falam diferente do que eu acredito. E falam e fazem isso de forma muito respeitosa. E eu estou aberto a ouvir essas pessoas que falam e pensam diferente de mim. Da mesma forma, nós vamos aqui tratar alguns assuntos, por exemplo, de cada 10 pessoas, uma pessoa acredita que há comunicação entre os mortos. Uhum. E é possível, não. Eu vou falar diferente do que você pensa. Porque eu já vou começar, uhum, né, uhum, direto aqui, biblicamente, né? Posso começar já, Larissa?
Pode, pastor. Só não acaba com o nosso roteiro nos primeiros 5 minutos.
Não, mas na vida é assim, Larissa. Às vezes...
Pastor, por favor.
Larissa, às vezes na vida é assim.
Calma aí, entendeu? Então. Deixa eu fazer pelo menos uma pergunta aqui.
Tá bom. Eu não vou ler o primeiro texto já. Não acaba com o roteiro.
O pastor
já
vai vir com os dois pés assim.
Deixa anotadinho.
Não faz isso, pastor.
Tá bom, eu vou deixar pra dizer no final que não.
A gente tem uma hora de programa.
Eu vou deixar pra dizer no final que não.
Tá bom.
Não, mas é óbvio que eu vou construir esse pensamento.
Por favor.
Já dando a resposta.
Eu sei. Pastor.
Resposta bíblica, tá?
Isso. Eu queria perguntar pro senhor assim. Podemos dizer que espíritos de fato existem? E aí eu pergunto, se sim, posso dizer, porque as pessoas defendem que existe o lado bom e o lado ruim no mundo espiritual, dentro ou fora da igreja, né? E aí eu queria perguntar, nesse sentido a gente pode dizer que quando dizem que os espíritos bons, posso considerar que são anjos?
Uhum.
E os espíritos ruins, demônios?
Uhum.
A gente pode considerar desse jeito?
Sim. Aí vai depender da nossa concepção.
Uhum.
Se eu pensar dessa forma, sim, os espíritos existem, né? Quando a gente vai, por exemplo, para Apocalipse capítulo 12, a gente vê que Satanás e os seus anjos foram expulsos do céu. Uma terça parte desses anjos. Então, quando eu analiso, quando eu defino dessa maneira que espírito são anjos, e a gente tem aqueles anjos que continuaram fiéis ao Senhor e aqueles que não são fiéis ao Senhor, sim, esses anjos existem. Vou ler aqui o texto, 12, verso 9. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, nós podemos dizer que sim, dentro dessa concepção existe. Agora, existe uma outra concepção de espírito como um ser que se reencarna, certo? Ou uma entidade que foi colocada no ser humano quando ele foi criado, né? Em realidade, nós somos espíritos, por exemplo, né? Ou quando o indivíduo morre, sai um espírito e esse espírito fica perambulando. Nesta concepção bíblica, a gente vai ver que não. Tá? De um ser que sai de dentro de mim. Né? Porque aí a gente vai ter que construir a ideia. Né? Porque qualquer tema bíblico que a gente... Qualquer tema existencial, quando a gente vai à luz da Bíblia, a gente tem que colocar esse tema dentro do todo, tá, Larissa? Então é assim... Eu não posso olhar para um tema como, tem condições de comunicar-se com os mortos? Que é a pergunta da enquete. Eu não posso olhar esse tema de forma isolada, se eu acredito na Bíblia ou se eu uso a Bíblia como base. Eu tenho que colocar esse assunto dentro de um todo. E aí a gente vai entendê-lo.
Uhum.
Tá? Então, dentro dessa definição que você colocou, sim. Dentro da definição de um ser que se reencarna, uma outra entidade que está dentro de mim e que tem inteligência, que tem raciocínio, aí não.
O Meliponário trouxe uma pergunta, Véry, que eu achei muito interessante. E aí, casa um pouco, eu acho, com o que eu... Na verdade, eu acho que eu vou segurar um pouco mais a pergunta dele. Calma lá, Meliponário. Minha pergunta dele é muito boa. É que eu fiquei curiosa com o que o pastor falou. Que um espírito... Me corrija se eu tiver entendido errado, pastor. Como se um espírito foi colocado na gente, uhum, e por isso a gente
Existe. Exatamente. Uhum. Quando eu morro, só que é uma entidade...
É uma entidade que é separada.
Esta é uma visão, isso não é bíblico.
Legal. Não é bíblico, porque eu queria entender um pouco sobre...
Essa é uma visão, por exemplo, o indivíduo morre... Lembra daquele clássico filme da década de 90? Ghost do outro lado da vida? Uhum. Acho que todo mundo, né, em algum momento...
Já ouviu falar
do Ghost do outro lado da vida. Uhum. O indivíduo morreu e aí sai dele um outro indivíduo, que é ele, com consciência, uhum, mas não está mais ligado ao corpo. Uhum. Essa é uma influência grega que nós recebemos da separação de corpo e espírito. Alguns vão definir isso como alma, mas vou segurar aqui.
É isso que eu queria falar agora.
Sim, sim.
Sabe, Véry? Porque eu queria entender essa questão da alma. Porque um ponto que eu gostaria muito de trazer para o programa de hoje é sobre o estado dos mortos. Por isso que a minha pergunta da enquete foi essa.
E interessante sobre isso, não sei se vai ser na mesma linha que você está pensando.
Vamos ver se estamos sintonizados.
Mas existem alguns relatos de pessoas, né, que estão vivas, né, mas que estiveram à morte.
Uhum.
Né, e geralmente contam que...
Se viram,
exatamente,
viu o próprio corpo.
Tiveram uma experiência assim, assado. Aí vem muitas perguntas.
Ou de comunicação também,
exatamente,
né?
Exatamente.
Algumas pessoas que tiveram comunicação com alguém que morreu. Que está enfatizado aqui com a... É a ênfase da pergunta da enquete.
Exatamente.
E a Larissa não quer que eu destrua. Né?
É nesses casos.
Vamos destruindo aos poucos, pastor.
Nesses casos de a pessoa que, né, teve um coma lá e tal, ou esteve, foi dada praticamente como morta, mas retornou, né? Uhum. Que há casos na medicina assim. E aí a pessoa...
Ali, na realidade, é o pensamento, uhum, né? Uhum. O que estava gravado.
O que aconteceu de fato?
Consciente, né? Eu não, assim, particularmente, eu até poderia ter investigado detalhes sobre isso, uhum, né? Mas ali está muito mais relacionado aquilo que está na sua mente, né? Aquilo,
certo,
que está relacionado àquilo que é o seu pensamento, não de uma comunicação ou de uma saída consciente.
Uhum. Certamente que esse cérebro não deixou, não perdeu atividade, né? 100% e processou.
Exatamente, assim como a gente sabe que o corpo pode fisicamente, a gente pode estar, né, fisicamente ou mentalmente morto, por exemplo, o cérebro morto e o físico continuar sendo mantido. Então a gente tem essa desconexão, mas isso não é desconexão consciente, é isso que a gente tem que entender.
Certo.
Entendeu?
Uhum.
Então eu queria que o senhor conceituasse pra gente como que a Bíblia traz a construção do ser humano, Véry, lá no Gênesis, por exemplo.
E eu acho esse é o grande segredo, né? Que, uhum, esse assunto precisa estar atrelado àquilo que a gente sempre fala aqui. A compreensão de qualquer assunto da Bíblia se dá nos três primeiros capítulos do livro de Gênesis.
Uhum.
Então, ali está o processo de construção. Capítulo 2, verso 7, que diz assim, ó. Então formou o Senhor o homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então, aqui a gente tem um processo de composição. Só que a gente tem a tendência de olhar para isso separadamente.
Uhum.
Né? E quando a gente olha para o que a soma dessas duas coisas, né? A palavra original usada aqui para alma vivente é nefesh hayah, né? Que significa um ser vivente ou uma pessoa. Então Deus criou do pó da terra, que é a minha parte física, né? Aquilo que eu sou aqui fisicamente, e Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. Em alguns momentos, a Bíblia traduz isso como espírito, que é a fonte da vida, não espírito como entidade colocada separadamente. Porque esse espírito, esse fôlego da vida, esse ar, não tem consciência. a soma das duas coisas, a fonte da vida que vem de Deus e a fonte da vida que vem de Deus, que deu aquilo para o corpo, fez com que o homem se tornasse a soma disso. Ou seja, o que, que o homem é? Uma alma vivente, um ser vivente, uma pessoa. E aí a gente tem a tendência, primeiro, de separar corpo e espírito, que é a visão grega, né? A gente já falou aqui algumas vezes, por exemplo, quando Paulo vai dizer que o corpo, nosso corpo, é o templo do Espírito Santo, ele está combatendo uma ideia que existia na época, que aquilo que o corpo fazia não afetava o espírito. Uhum. E na Bíblia, Veri e Lari, e querido ouvinte, que a gente fala com muito carinho e muito respeito, talvez você pense totalmente diferente de mim. Na Bíblia, isso é muito claro, eu sou um ser só. Então a Bíblia nos olha de forma holística. Esse Nefesh HaYah é uma pessoa. E a gente tem vários exemplos bíblicos para isso, que vão definir. A alma que pecar, esta morrerá. Vai dizer o texto de Ezequiel, capítulo 18, verso 4. O que, que é a alma ali?
Eu.
É a pessoa, exatamente.
Então eu não tenho uma alma, não, eu sou
nós
uma
somos alma. Uma alma, nós somos uma pessoa.
Uhum.
É, nós não temos, não foi nos colocado uma entidade. E aí, quando eu vou conversar com esse assunto, e eu tenho amigos que acreditam que eu
Nessa separação.
Uhum. Eu tenho amigos que são espíritas,
uhum,
pessoas queridas. Então, assim, quando eu vou conversar com eles, eu sempre penso e sempre converso assim, mas de onde veio o primeiro espírito? Porque teve que ter o primeiro espírito.
Uhum. Exato.
Entendeu? Teve que ter o primeiro espírito.
Deus teria que ter capturado um espírito e posto ali.
Exatamente.
Para
reencarnar.
Exatamente. O Valdir Lopes Feliciano, ele pergunta que quando a pessoa morre, o espírito fica andando. A Bíblia também é bem clara em parte.
Capítulo 12, verso 7 de Eclesiastes, que é o processo contrário, né? Quando eu morro, o pó volta para a terra, diz Salomão, como era. E o espírito, está dentro da pergunta do Valdir, né?
Uhum, Valdir.
O espírito volta para Deus que o deu. Agora, esse espírito é o quê? Voltemos. No Novo Testamento, a palavra usada ali vai ser psique. Né? Então, assim, esse espírito é o sopro da vida que o Senhor deu. Então, é a vida,
uhum,
que ele concedeu para a gente. Entende como a gente tem aqui uma interpretação que recebe uma influência, que é uma influência grega de separação, e aí deu a achar que tem uma entidade em mim e não é uma entidade?
Uhum. Tá? E aí volta para Deus e aí, pastor, só para a gente deixar isso bem claro, assim, não volta para Deus, eu fico no céu, como...
Mas
Moisés,
o que voltou? É isso que
exemplo,
eu tenho que perguntar.
Né?
Uhum. O que, que voltou para Deus?
Não foi minha consciência.
Foi a fonte da vida. E aí nós vamos para o primeiro texto que eu ia ler.
Então, agora sim. Então vamos, pastor.
Aí, já ou você quer esperar mais um pouco?
Não, vamos indo, pastor, vamos indo.
Se ele quiser esperar mais um pouco, a gente tem mais perguntas.
Não, eu espero mais um pouco.
Por exemplo, tem um caso assim na Bíblia que é emblemático, né? Que sempre vem nas perguntas quando o assunto está tratando.
A consulta da médium.
A Odelita citou aqui, é sobre a vidente que Saul consultou, né?
Sim.
Que falou com o espírito e tal, tal.
Sim.
É uma das perguntas do Meliponário também. Eles pensaram parecido.
Claramente no texto, né, a gente vê que ali há uma manifestação daquilo que o Senhor vai dizer que acontece, que está em 2 Coríntios capítulo 11, verso 14. Que o inimigo de Deus tem a capacidade de aparecer como um ser que foi. E ali, no caso, quem aparece ali? Quem se personifica? Quem aparece nessa imagem?
É Samuel.
É Samuel. Então, esse é um processo, querido amigo, né? Aí você vai perguntar assim, mas por que não era ele? Porque aí eu vou me contradizer, ou a Bíblia vai se contradizer com os outros textos, e essa vai ser a única referência. Por que não era ele? porque o corpo voltou para a terra de onde era, e o sopro voltou para Deus. E o que aconteceu com o Nefesh Hayah, com a pessoa? Ela deixou de existir. E aí a gente vai ter outros textos, né, que vão se referir ao estado do homem na morte, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, essa é a personificação. E aí, como é que a gente fundamenta isso? A gente vai ter, Veri, inúmeros textos na Bíblia. Eu fiz uma relação de alguns aqui. Levíticos 19, 31, 20, verso 6... Deuteronômio 18, 10 a 14, Isaías 8, 19, vou ler pelo menos Isaías aqui, que é o mais conhecido, onde Deus, Isaías, deixa eu só achar aqui, onde Deus vai proibir qualquer tipo de contato com os mortos, está aqui, ó. Quando vos disserem, consultai necromantes e adivinhos, que tem assim um êxtase, murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos, se consultará os mortos? Então há uma condenação muito clara de que o povo de Deus não deveria. Por quê? Porque os mortos não têm vida.
Nesse caso de Saul, claramente ele tomou uma decisão própria, né? A decisão partiu dele, né? Contrariando a vontade de Deus.
Exatamente. E aí, se a gente analisar, que não é o nosso caso aqui hoje, se nós analisarmos a história, gradativamente Saul vai se afastando de Deus. E quanto mais ele vai se afastando de Deus, mais ele vai se afastando daquilo que Deus havia orientado o povo que não deveria fazer. E ele era o rei que deveria ser o primeiro a ter
Deus,
esse exemplo.
E para Deus chegar a dar essa orientação, a gente logo vai concluir que era uma prática comum.
Exatamente.
Ao redor dele ali.
Exatamente.
Povos próximos e até dentro.
Exatamente. Então, foi o que o Meliponário que citou, né? A gente não, né, é que citou sobre, não é uma coisa nova. Então, a crença, o consultar, tanto da questão de consultar necromantes, feiticeiros, quanto a idolatria, fazia parte do
cenário,
daqueles
contexto.
Povos,
da
exatamente.
Da cultura, né?
Da cultura, da crença de que uma alma é imortal, né? Pensando em alma como essa entidade que é colocada. Mas isso nós não encontramos no texto bíblico. Como a Larissa falou, nós somos uma alma. Nós somos uma pessoa, né? Então, a partir do momento que eu perder minha consciência com referência à morte, essa pessoa se cala. Essa pessoa se cala. Ela só voltará a ter vida quando o Senhor devolver a vida.
É a unidade.
Pastor, agora eu quero pegar outra pergunta do Meliponário, que é, a gente está falando aqui, né? O que a Bíblia nos traz? Que os mortos dormem. Eles não têm consciência. Então, eles não sabem nem sequer que estão mortos, né? Não sei se eu posso falar assim.
Sim, e você sim? Pode falar assim. Você pode, não, você deve falar assim.
É assim que se fala.
É assim que se fala.
E o Meliponário, ele pergunta, já que não dá para falar com os mortos, porque eles nada sabem, não tem consciência para responder a gente, por que que é proibido? Por que que a Bíblia fala pra gente não fazer, se não tem como?
Porque existia a prática.
Foi legal, né, pergunta
dele. Porque existia a prática. Tem quantas coisas que são erradas e Deus diz não faça. Mas quando Deus diz não faça, o errado deixou de existir?
Não.
Então eu tenho que pensar dessa forma. Né? Eu posso usar isso para qualquer outro. Então por que que Deus disse não? Porque era para ele sedutor se envolverem com esse tema. Vamos pensar, Larissa, na perda de uma pessoa querida. E alguém diz assim, não, vamos lá que você pode conversar com essa pessoa. Isso vem como alento ou não vem como alento?
Claro.
Você pode ser seduzido por isso ou não pode ser seduzido por isso?
Com certeza.
Então, desde o primeiro processo de manipulação, quando o diabo toma posse da serpente, ali ele está colocando um questionamento naquilo que Deus disse que deveria ser feito. Ali surgiu a primeira dúvida. Por isso que a gente tem exatamente pessoas que acreditam que vão, que existe, né? E que são influenciadas.
É, tem uma frase marcante lá no princípio, né? Que é certamente não morrereis ou não morrerás. Dita pelo enganador.
Exatamente.
Aquele que enganou. Mas...
Exatamente, exatamente.
O pastor mencionou agora, né, sobre essa... colocar em dúvida, duvidar daquilo que está na Bíblia. E o pastor Lamarques, foi na semana passada, eu acho, não nesse sábado, no anterior, ele, na pregação dele, ele falou uma frase que eu achei muito interessante e anotei também, que é o pecado, né, Eva lá e Adão, eles não pecaram no momento em que de fato comeram a fruta, eles pecaram antes, quando duvidaram daquilo que Deus tinha falado, né? O pecado
exatamente.
Começa quando você duvida do que Deus ordenou, do que Deus falou.
Exatamente. E aí, eu gosto muito desse texto de 1 Samuel, capítulo 15, e o verso 23, que diz assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação como a idolatria. Quando nós, Meliponário, quando você pergunta assim, mas por que que Deus disse que não deveria fazer? É porque o povo se rebelava. E de alguma forma, a rebelião... ela enfeitiça, ela envolve, e isso seduz. E essa ideia de você se comunicar com os mortos, com as pessoas que morreram, isso é sedutor, porque te envolve e traz uma, né, entre aspas, um consolo, porque na realidade não é um consolo. Porque assim... não, é, a pessoa conversa com você e diz, não, fique bem, você, né, eu estou bem, mas então eu quero morrer para ficar junto dela, entende?
Aliás, guarda essa
tempo
questãozinha.
O tempo é cruel, né, velho?
É, o tempo é cruel, o tempo é justo, vamos dizer assim, né? Mas guarda, que daqui a pouco a gente pode, né, falar mais sobre, arrazoar mais sobre questões como essa, pastor.
Voltaremos.
Já, já.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Véria, a gente já voltou, hein?
Esse pique, é verdade. Estávamos ansiosos para voltar, para continuar conversando sobre o Espiritismo e a Bíblia.
Pois é, e perguntas boas chegando por aqui.
Boas participações, o pessoal está interagindo aqui pelo YouTube, pelo WhatsApp. Quais são os caminhos, Larissa, para esse segundo bloco ser recheado também de participações?
012981510081 ou pelo nosso YouTube, que inclusive você pode participar da nossa enquete também, e trazendo o seu comentário, a sua pergunta, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Só abrir o seu YouTube, seja no celular, computador, televisão, e escrever lá, Novo Tempo Rádio. Estamos ao vivo com imagens para você conhecer nosso estúdio, os nossos rostinhos também, e fazer a sua pergunta.
Você falou de enquete, não mudou muita coisa.
Não, é verdade. Tá aqui ainda, olha.
Conta.
Quase 10%, né? 9% agora, falando que sim. Acredito que é possível os mortos se comunicarem com os vivos de alguma maneira. 91% dizendo não. Eu não acredito que isso seja possível.
É, morte, morreu. Olha aqui. Tem presente maravilhoso para você que está ouvindo a nossa programação. A gente não deixa ninguém de mãos vazias. Então nós temos um presente, foi escrito pelo professor Leandro Quadros, aquele que é parceiro do Tito, né? E traz as perguntas capciosas para o professor responder. Aliás, durante 15 anos, de mais de 15 anos de Na Mira da Verdade, muitas perguntas chegaram com mais frequência na caixa de perguntas do Na Mira da Verdade. E estas inspiraram o professor a compilar esse material, né, que é a revista Esperança Novo Tempo, na mira da verdade, que vem trazendo respostas da Bíblia sobre vários temas, inclusive o nosso assunto de hoje, Larissa.
Pois é, eu abri aqui o capítulo certinho, sem querer, oh, Veri.
Tá craque.
Achei muito legal que tem um capítulo que fala só sobre essa perguntas difíceis sobre a morte. Esse é o título, isso mesmo. Entendi. Lição número 8. E aí
se não
tem...
me engano, tem o texto, acho que de... será que tem o... Não, acho que não. Não.
Qual,
tô tentando
pastor?
Lembrar. O texto de 1 Samuel 28, que é o texto de referência para consulta, onde a gente citou aqui, Saul vai consultar a médium de Endor. Não, eu acho que não tem esse texto aí.
Eu não encontrei aqui, não.
Não tem.
Mas...
Mas tem outros textos, tem outros textos que são sugeridos aí, que vale a pena você ler.
Minha sugestão, pastor, é pedirem essa revista, que é totalmente de graça, e depois de ter assistido Além dos Fatos de hoje, fazer um estudo aqui comparando o que foi falado aqui, com o que está na Bíblia, com o que está aqui nessa revista também, porque essa revista é uma bússola, né? A gente sempre brinca, velho, que aponta, né, para as respostas na Bíblia. Ela te ajuda a entender, né?
Exatamente. Material riquíssimo, que eu tenho certeza você não vai se arrepender de pedir e não vai pagar absolutamente nada por isso. É só pedir. Larissa, qual o caminho para obter essa revista Na Mira da Verdade gratuita?
0129-8151-0081. Tem uma pergunta aqui que eu achei muito legal, quero ver o pastor responder. Olha só, vamos ver se dá tempo, pastor. Paulo disse que preferia deixar o corpo e habitar com o Senhor, e que partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Como assim deixar o corpo e estar com Cristo?
Que é o que nós desejamos. Você não deseja um dia?
Com certeza.
Deixar esse corpo mortal, esse corpo que, né, esse corpo que tem as suas debilidades, e ser transformada no abrir e fechar de olhos.
Com certeza.
Então, esse era o desejo de Paulo. Então, não é um processo de eu quero um dia nunca mais viver a dor, nunca mais viver a morte, nunca mais viver o sofrimento, e quero estar com o Senhor, né? Porque o mesmo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, que esse corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E esse corpo mortal se revestirá da imortalidade. Lógico, a gente sabe que é uma imortalidade condicional. Mas só quero resgatar aqui, citar rapidamente, o texto de 1 Samuel 28, né? Só para a gente lembrar. Já Samuel era morto, verso 3. E todo Israel tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Agora, olha só, Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos, porque ele havia se afastado de Deus. E agora ele estava receoso, estava com medo, e ele vai consultar a Deus. Deus não vai responder. Aí ele vai fazer o quê? Vai se disfarçar e vai até a médium de Endor.
Então,
só pra gente...
E é interessante, né, observar essa história de Saul. Ele vai se afastando, né, cada vez mais do plano de Deus para a sua vida, não cumprindo, né, as determinações de Deus, que eram perfeitas para que a ordem se estabelecesse ali, para que o povo fosse vitorioso sobre seus inimigos, inclusive.
Exatamente, né? Exatamente. E quanto mais é aquilo, né? A rebelião, o pecado de feitiçaria. Então ele foi se rebelando, e essa rebelião o afastou dos planos do Senhor. Agora,
só lembra o
telefone, nós falamos, né?
É de graça.
Você se empolgou com a pergunta, né?
Não,
você se empolgou com a pergunta.
Não, você falou.
E você não me avisou da pergunta. Ainda bem que eu fiz o Na Mira da Verdade.
Você falou WhatsApp. Só lembrar o pessoal.
Acho que a gente falou assim, o contato. É muito
só lembrar o pessoal que pode digitar Na Mira da Verdade, ou Na Mira só. Se digitar Na Mira. Eu não sei se colocar Mira já funciona, mas se digitar Na Mira, já aparece o link aí para você fazer o pedido da sua revista grátis.
Mas você pode falar de novo, 12981510061.
81.
12981510081.
Pronto. À vontade, pastor.
Não, eu só queria citar aqui, resgatar que quando a gente vai pensar nesse tema, quando a gente vai pensar na comunicação dos mortos, tanto a gente tem que pensar como Deus nos criou, pó, mas sopro de vida que nos torna um ser vivente, quanto o contrário, pó volta para a terra, sopro volta para Deus, os mortos não têm mais consciência. Eclesiastes 9, verso 5. Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. São João capítulo 11, ressurreição de Lázaro. Senhor, ele já está 4 dias na sepultura. Quem vai devolver a vida para Lázaro? O Senhor. Lázaro, vem para fora. Lázaro veio. Como estava Lázaro? Dormindo. Porque Jesus diz no mesmo capítulo 11, nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. E os discípulos dizem o quê? Se dorme, ele vai ficar bem. E aí, João escreve ali as palavras de Jesus. Jesus diz claramente, então, Lázaro morreu. Por que esperou 4 dias? Lembram? Havia uma crença de que até o terceiro dia, que o espírito podia voltar, mas a partir do terceiro ele não voltava porque o corpo já estava em estado de decomposição. Por isso que o Senhor vai ressuscitar. A falsa ideia do espírito, de um espírito que sai, não é algo novo. Por isso Jesus vai devolver, é a vida. Mas o que eu quero pensar junto aqui? A gente pensa na criação, mas a gente tem que pensar no futuro, se a gente acredita na Bíblia.
Sim.
Como será o reencontro dos queridos que já morreram com os vivos? Como será? Se eles já estão... Primeiro, se eles são espíritos reencarnados, eu não sou eu sou um espírito reencarnado. Ou se eles já estão no céu, ou estão no estado intermediário. Como será esse encontro?
Eu posso trazer uma pergunta aí que tem muito a ver com o que o senhor está falando?
Deve.
Brusanelli Busa, então o nome dele aqui no YouTube, pergunta assim, então pastor, como explicar se a alma morre, como que fica aquela passagem em Apocalipse que as almas clamam por justiça? E aí ele traz Apocalipse 6, versos 9 e 10, que eu acho que tem muito a ver com o que você...
É que essa alma é o quê? São as pessoas que foram martirizadas. Então a linguagem é a mesma alma que pecar, esta morrerá. Então são a alma daqueles, são a vida daqueles que morreram, clamam por justiça.
Sim.
Entende que é uma linguagem metafórica? Então não são seres... É só fazer análise de Apocalipse 6, você vai ver... Que ali é uma linguagem metafórica. Eles estão debaixo do altar. Então o sangue clama. Essa é uma outra expressão usada. O sangue do mártir clama. Entende? Esse é o significado.
É como pensar, por exemplo, vamos pensar em alguém que morreu de uma forma trágica ou injusta. Trágico não é o caso. Mas foi...
Injustamente. Vamos pensar, né? Nos mártires.
Aí alguém foi lá e condenou uma pessoa que era inocente e tal. E matou, né?
Essa pessoa morreu.
Morreu.
A alma dessa pessoa clama. O sangue dessa
Exatamente,
pessoa clama.
Claro. Não,
é uma alma consciente? É um sangue consciente? Não.
Não é. Não, mas a lembrança, a memória que se tem daquela pessoa é de alguém que foi injustamente
morta.
Exatamente. Né? E que precisa de justiça.
Exatamente. É isso que o
Apocalipse... Mesmo tendo morrido.
Exatamente. Eles clamam por justiça. Todas as pessoas que ao longo da vida... seguiram ao Senhor Jesus, que morrem injustamente.
Sim.
Né? Pessoas abandonadas, esquecidas, crianças numa guerra, que estão morrendo, entende?
É que o que acontece, a sutileza, né, que envolve determinados temas, como esse, né, é muito grande, ou seja, entre o que é e o que... pode se transformar, a linha é muito tênue, né? Por exemplo, quando você pensa em pessoas que morreram, né, em Cristo Jesus. Alguém morreu em Cristo, estava caminhando com ele, né, já não vivia mais a sua vontade, mas vivia a vontade de Deus. Morreu, vamos dizer que morreu nos braços de Jesus, né? Aí alguém disse, alguém pode dizer, fulano está nos braços de Jesus. Usa-se muito?
Sim.
Muito.
Sim.
E aí, o engano sutil, se aproveita desse tipo de situação.
Que ele já está lá.
Para criar uma verdade que não é.
É como o texto que o telespectador usou, que o telespectador não, foi a Larissa usou, que está na nossa revista, que é o texto que Paulo diz: eu quero deixar o corpo e quero ir para os braços e quero ir para o Senhor.
E às vezes diz, faz afirmações, pessoas que conhecem a Bíblia até fazem afirmações assim, com a Bíblia na mão. E se abrir a Bíblia mais adiante, né, vai perceber que não está literalmente, né? Que há um plano todo traçado para que um dia esteja, de fato.
Exatamente.
Mas um dia.
Por isso.
Após alguns acontecimentos.
Exatamente. Por isso, Veri, como eu mencionei, não dá para eu separar esse tema do princípio da criação, da descrição do que acontece com o ser humano, porque, biblicamente, o ser humano está dormindo. E do reencontro, que é a ressurreição.
Exatamente.
Então a gente vai, por exemplo, para João capítulo 5, verso 28 e 29. Duas ressurreições. Ressurreição de quem foi fiel e de quem foi infiel. Ressurreição. E aí Paulo vai descrever essa ressurreição. Lá no verso, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Daí, a partir do 13, eu vou ler, mas eu queria que você pensasse assim comigo. Querido ouvinte, vamos pensar junto aqui. Se o indivíduo já está no céu, né? Se você pode se comunicar com ele, por que haverá uma ressurreição?
Que
finalidade tem? Pensemos em Jesus, que é o exemplo. Pensemos em Jesus, né? Alguns vão usar, por exemplo, né? A frase que Jesus vai dizer para o ladrão lá, né? Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Dizendo assim, Jesus foi para o paraíso na sexta-feira quando morreu. Mas depois ele vai encontrar com Maria, ele vai dizer, não me toques porque eu ainda não subi ao meu pai.
Exatamente, Jesus se contradisse?
Exatamente. E em realidade a frase ali é, em verdade te digo hoje. Eu te digo hoje. Eu estou te dizendo agora.
Sim, estou te dizendo uma verdade.
Exatamente, estarás comigo no paraíso. Né? Então a gente interpreta, aí volta aquilo que você falou. A gente interpreta e diz, não, Jesus já foi. E Jesus não foi. Ele dormiu na sexta-feira, morreu na sexta, dormiu na sepultura no sábado. E acontece o que no domingo?
Ressuscita.
Se ele já foi, por que precisava voltar para ressuscitar?
E tem algo muito interessante na ressuscitação de Jesus também. É que quando vão até Jesus, ele fala, não. Sim. Não encosta em mim.
É, exatamente.
Porque eu ainda não fui ao Pai, né?
Exatamente. Eu não subi ainda. E aí eu quero ler. Então, por que eu estou te desafiando agora a pensar? Então, pensa assim, ó. Eu estou querendo que você pense. Não estou querendo te convencer de uma coisa aqui. Mas pense no todo. Se você está se comunicando com ele, ele já está no céu, para que vai ter ressurreição? E o tema da ressurreição é um tema que corre toda a Bíblia. Ele vai dizer lá, não queremos, irmãos, que sejais ignorantes quanto aos que dormem. Então, ele está definindo, Paulo está fazendo a mesma definição de Jesus. O morto está dormindo. Quem está dormindo sabe o que está acontecendo?
Não.
Para vocês não ficarem tristes como os demais que não têm esperança.
Olha.
Agora ele vai usar o exemplo de Jesus. Porque se a gente crê que Jesus morreu e ressuscitou, também Deus, mediante Jesus, trará na sua companhia os que dormem. Alguns podem dizer, a companhia é quando ele vai vir, vai trazer os que dormem? Não. Aí ele vai dizer, ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. De novo se referindo aos mortos. E agora vem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ressuscitarão. Levantarão da sepultura. E depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos levados junto com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E ele conclui esse pedacinho dizendo assim, ó, consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Esses dias eu estava estudando a Bíblia, Veri, Larissa e amigos. Eu estava estudando a Bíblia com uma pessoa, eu estudo semanalmente, tenho o meu estudo pessoal com duas famílias, e uma dessas pessoas falou assim: pastor, e aquele que morre num acidente aéreo, né, um acidente no meio do mar, né, numa explosão, que não teve sepultura, não teve... Né, o Senhor devolverá. Porque o Senhor só precisa do quê? Dizer, venha, você vai ter vida de novo. Assim como ele fez Adão e Eva. Soprou, fez ali o boneco, né, de barro, e soprou nas narinas o fôlego de vida. Então, o que, que eu quero te desafiar ao fazer essa descrição? Pense, diante desses vários textos que a gente citou aqui, alguns deles, pensa um pouquinho se encaixa a ideia de uma possibilidade de comunicação com alguém que morreu. Dentro do texto bíblico, não. Uhum. Nós não temos essa possibilidade. Mas aí eu resgato. Mas e esse tipo de comunicação que existe muitas vezes? Aí eu quero ler, se você me permitir. Eu tenho um tempinho ainda?
Tem
um pouquinho?
Tem.
Inclusive, a gente relacionou...
Quase 4 minutos.
Relacionou o contato de Saul com, né, com o morto. A maneira que ele usou, o afastamento dele de Deus, né?
Uhum,
E seria assim só pessoas que estão longe do Senhor que, né, se comunicariam com alguém que já morreu?
Estão contrárias à vontade do Senhor.
Ou ainda não o encontraram.
Exato, não compreenderam. Exatamente, não compreenderam. E eu vou te dizer, velho, alguns fazem isso de forma sincera, sabe?
Sim.
Como porque caso, não compreenderam.
Como o caso aqui de alguém que citou a vozinha, né? Que a mãe citou que a vozinha via, né? A mãe via a avó, aliás.
Uhum.
Ouvia a bengala.
E ouvia a bengala.
Exatamente. É? Então, assim, existem essas ações? Existem, nós não podemos negar. Né? Agora, quem busca claramente... dentro do que a Bíblia está descrevendo, está fazendo o contrário do que Deus fala. Alguns talvez ainda não conheçam. E a gente está compartilhando aqui a verdade. Sempre que você compartilha uma verdade da palavra, é para que a pessoa pense e procure estudar. Foi o que a Larissa falou ao oferecer a revista. Estude, olhe, assiste o programa de novo. Eu cito o texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 12. Verso 14, melhor, diz assim: e não é de admirar que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então, assim, nós não podemos esquecer a capacidade do inimigo de Deus em se personificar, em usar personificação. Essa é uma capacidade que os anjos têm. A gente vê isso com ações dos anjos bons quando vêm à Terra. Eles se personificam como seres humanos. Uhum. A capacidade de personificação. Agora, o inimigo de Deus também tem essa capacidade, porque ele é um anjo. E os seus anjos também. Então, ele pode, de alguma forma, influenciar.
Uhum. Mas é isso, né, pastor? Ele pode se passar por alguém... pode imitar, mas Satanás, ele não tem poder algum para dar ou devolver vida, né?
Exatamente. Essa é uma boa colocação sua. Porque quem tem o poder da vida?
Somente Deus.
Só aquele que é imortal.
Uhum.
E a Bíblia diz claramente que só Deus é imortal. Por isso, ele devolverá a vida no último dia, quando Jesus Cristo voltar.
E sobre o relato da ressurreição de Lázaro, por exemplo, Jesus poderia ter... deixa eu falar com Lázaro aqui antes, não. Ou algo assim. Não, ele foi lá, né, no local onde ele foi sepultado, procurou saber, né? E dirigiu-se lá e de lá chamou o Lázaro, que estava dormindo profundamente.
A gente, quando vai ler essa história, a gente até dá uma viajada, a gente brinca dizendo assim, brinca no sentido de... se Lázaro tivesse num lugar melhor, né?
Uhum.
O que, que ele diria para o senhor nesse retorno, assim? Senhor, tava, né? Você me
trouxe
de volta. Por que você me chamou?
Exatamente. Entende? Assim, lógico, eu estou fazendo uma conjectura aqui, né? Então, isso é só para ficar claro que ele estava dormindo. Dá tempo de mais um texto?
Dá sim, pastor.
É, segundo...
30 segundos. É. Ah, o velho foi mais generoso.
Velho, pode? Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9 e 10. Ora, o aparecimento do iníquo, aqui como disfarce, né? O diabo personificando a volta de Jesus nos últimos dias. Segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, com todo o engano da injustiça aos que pertencem, aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, o inimigo de Deus é capaz de fazer sinais e prodígios, e entre eles a personificação, a fala, o mesmo tom, a mesma voz, né? Essa é uma capacidade.
Inclusive, para o engano, ele fez isso, né?
Exatamente.
Para o primeiro engano.
Exatamente, para o primeiro engano.
Outra brincadeira sobre Lázaro ali, né? A situação é que o pessoal às vezes faz, é que se Jesus chamasse, vamos supor que tivesse mais pessoas sepultadas ali, Jesus chamasse, vem para fora, não chamasse pelo nome, né? Todos teriam vindo.
Exatamente.
E eu não duvido.
É, exatamente.
Né? Ele disse Lázaro e só Lázaro.
Que é o que acontece quando o Senhor vai ressuscitar, quando ele morre, né? E depois na sua ressurreição, muitos são ressuscitados junto com ele. Ali é uma réplica do que vai acontecer no fim, nos últimos dias.
Terminamos,
Véry. Um coração, aquele sentimento de dever cumprido,
pastor. Dá para fazer uma semana sobre
isso,
esse assunto.
Seria muito legal.
Podemos fazer
um gostinho de quero mais também.
Uma semana para a gente conversar.
Com certeza. Amanhã a gente volta com ele, o nosso astrofísico, Marcelo Matheus.
Ótimo.